Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Uma radiografia da manipulação. Educadores que participaram terça-feira do debate na sede da Ação Educativa em São Paulo questionam por que este observador considera que a mídia tradicional do Brasil apoia e potencializa a agenda conservadora que segue tramitando em velocidade anormal na Câmara dos Deputados. De fato, não basta registrar que os parlamentares afinados com o ideário mais retrógrado na diversidade do Congresso aproveitam a crise política insuflada e sustentada pela imprensa para fazer o Brasil avançar rumo ao passado. É preciso mostrar como, na prática, a mídia faz esse trabalho sujo. Nesta sexta-feira, os jornais destacam o fato de a presidente da República, que foi sitiada em Brasília desde sua eleição em dezembro, ter optado por não se pronunciar na televisão por ocasião do Dia do Trabalho. A presidente se omite para evitar se expor a essa situação estimulada pela imprensa diariamente. No limite da governabilidade, a jovem democracia brasileira enfrenta seu maior desafio desde o fim da ditadura militar e corre o risco de ver crescer uma onda de retrocesso institucional à sombra desse protagonismo da mídia. Há muitos aspectos a serem considerados nesta encruzilhada da vida nacional. Por exemplo, o fato de a aliança que governa o país contar entre seus aliados com a bancada do Partido Progressista, cujo nome é um acinte ao sentido real da sua representação política. No programa gratuito da sigla, quinta-feira à noite, o que se ouviu sobre a proposta de redução da maioridade penal foi um despautério de bobagens no estilo típico dos programas policialescos da televisão. O credo reacionário desses aliados do governo petista pode ser resumido na seguinte frase dita em tal programa: as leis garantem direitos demais. Com tais amigos, o governo federal realmente não precisa de oposição. Mas a situação é ainda pior na porção maior da base controlada pelo PMDB, que se dividiu em três facções, duas das quais sob o comando do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, desdenham da liderança do articulador político do governo, o vice-presidente Michel Temer. Dano colateral. A imprensa explora esses desentendimentos, dando amplo destaque a qualquer coisa que digam Calheiros e Cunha, desde que represente algum desgaste do executivo. O jornalismo declaratório é colocado a serviço desse processo, que desgasta não apenas a imagem do executivo, mas principalmente desacredita o parlamento e a própria política. Esse cenário estimula as vozes do obscurantismo que ainda pedem a volta da ditadura militar. O eixo das manipulações vai de alto a baixo, em todas as instâncias onde seja no poder o partido que lidera a aliança governamental em Brasília. Nesta sexta-feira, por exemplo, a Folha de São Paulo oferece como manchete uma bobagem retirada do noticiário sobre um dos corriqueiros conflitos na região da capital paulista conhecida como Cracolândia. O ataque da polícia do Paraná contra servidores públicos, que deixou mais de 200 feridos, sumiu da primeira página, substituído pelo seguinte título: Gestão Haddad falou com tráfico antes de agir na Cracolândia. Embora o editorial da Folha, com o título Os Excessos de Richa, critique a violência policial no Paraná, o jornal paulista cria um factóide em cima da prática rotineira de funcionários da Prefeitura de São Paulo ao negociar o ingresso em um ambiente de alto risco como é a Cracolândia. Ora, este observador já havia publicado em pelo menos duas ocasiões que reina naquela região um pacto silencioso entre agentes públicos, voluntários e representantes do crime organizado para manter sob controle a venda de crack aos dependentes. Observa-se que, toda vez que em algum lugar do Brasil um político da oposição apoiada pela imprensa se coloca em situação constrangedora, os jornais tratam de contrapor o fato a algum evento envolvendo políticos do Partido dos Trabalhadores ou seus aliados. Assim, o contexto negativo que envolve o governador Tucano do Paraná é coberto por um factóide criado pela Folha para atingir o prefeito petista de São Paulo. O que há por trás da manchete da Folha é o mesmo jogo pelo qual a mídia tradicional trata de demonizar um lado do espectro político enquanto protege ou enaltece o outro lado. O fato de que essa manipulação estimula o avanço de projetos que podem jogar o Brasil de volta ao século XIX é considerado apenas um dano colateral nessa luta pelo poder.